Nos espetáculos há uma figura, o contra-regra, que organiza tudo o que se passa em palco. Aqui as regras são um pouco diferentes. Conversamos para desorganizar preconceitos e depois talvez começar a organizar ideias. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Contra-Regra. O meu nome é Catarina Martins e hoje vou conversar com Mamadou Ba, tradutor, investigador, ativista antirracista, dirigente do SOS Racismo. Obrigada, Mamadou, por vires aqui conversar connosco. Mamadou tem estado a fazer investigação fora do país, hoje está cá e estamos a aproveitar esta janela para conversarmos. E eu começava por a notícia que eventualmente toda a gente pensa quando pensa no teu nome agora, que é o facto de teres sido condenado por dizeres que um neonazi tinha uma responsabilidade coletiva no assassinato, que foi promovido precisamente numa noite de violência e de, e cito, caça ao preto, no bairro Alto.
Sim, para já, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sim, eu, sinceramente, não fiquei surpreso em ter sido condenado, ainda que perceba que seja motivo de indignação, e eu próprio estou indignado com isso, mas eu acho que, se nós olharmos para o historial, o trajeto do próprio processo, nós percebemos a razão pela qual este desfecho podia ser expectável, né? Há muito tempo que nós andamos a dizer que há uma tentativa óbvia de captura das instituições para a extrema-direita. Eu acho que esta condenação é disso uma prova. A extrema-direita percebeu que pode usar os instrumentos da democracia para consolidar o seu processo, o seu projeto antidemocrático. E esta condenação é disso uma prova, porque ela não assenta apenas nem no espírito nem na letra do direito, ela assenta sobretudo no que é um projeto de extrema-direita em usar as instituições para calar as vozes do antirracismo. É quase uma espécie de confirmação legal do anti-antirracismo que nós temos vindo a assistir no debate público. Figuras importantes da nossa democracia, do regime, tentaram equiparar o que não é equiparável, né? Comparar racistas com antirracistas, comparar o antirracismo com o racismo, equiparar posturas de extrema-direita com posturas antirracistas. Forçosamente, o resultado poderia ser este, não, infelizmente. E eu costumo também dizer que nós temos que ter algum cuidado sempre que fazemos uma apreciação do que significa dizer o direito, porque o direito nem sempre restringe justiça, né? E eu acho que o que aconteceu de facto é isso, é que através desse processo nós cometemos mais dois crimes, né? Que é desvirtuar ou não honrar de todo a memória do Alcino Monteiro e de todas as vítimas da violência racial. Mas o segundo é, sobretudo, legitimar a extrema-direita. Tentar branquear, porque esta sentença, não, eu já o disse várias vezes, o julgamento nem a sentença é sobre mim, né? É sobre o próprio sistema de justiça. É ele que se confronta a si próprio, porque se há, em todas as decisões anteriores que julgaram o processo em que resultou a morte de Alcino Monteiro, há uma coisa óbvia ali. Todas essas sentenças, todas essas decisões disseram uma coisa muito óbvia, muito clara, que na noite de 10 de junho de 95 houve uma caça ao preto, e nessa caça ao preto resultou a morte de Alcino Monteiro, e que a responsabilidade de todas as pessoas envolvidas era inteira, né? Porque nós produzimos, aliás, provas disso, que juntámos ao processo, juntando os autos de pronúncia do Supremo Tribunal de Justiça, que analisou e condenou todas as pessoas que estiveram envolvidas. E uma das coisas que diz a sentença do Supremo Tribunal de Justiça é que todas as pessoas que naquela noite, desde junho, estiveram envolvidas na caça ao preto, são responsáveis daquilo que aconteceu naquela noite. Ou seja, mais uma vez, o Mário Machado é uma das principais figuras do assassinato de Alcino Monteiro. Portanto, agora vamos ao recurso e veremos se desta vez o direito será dito.
Claro, o processo terá o recurso, criou muito choque. Também tiveste, e ainda bem, quer dizer que é uma sociedade atenta, muitas manifestações de solidariedade, mas ficamos a pensar se é possível negar a responsabilidade do apelo racista à violência com outras pessoas, ou seja, se a justiça pode dizer que não existe, enfim, está pura e simplesmente a conviver bem com o racismo, porque quando alguém apela a que outras pessoas, pela sua cor da pele, possam ser vítimas, possam ser espancadas, possam ser mortas, claro que o racismo tem consequências em pessoas concretas, não é? E, portanto, a justiça está-se a negar a si própria. Veremos como avança o recurso, mas é uma negação da própria justiça.
Sim, porque, na verdade, quando a justiça se deixa transformar numa bengala política, foi o que aconteceu com esse processo. Porque eu não fui o primeiro a dizer aquilo que eu disse. Aliás, eu já o disse nas alegações finais em tribunal. Se realmente tanto o Ministério Público como o próprio tribunal estivessem interessados em aprofundar e perceber o que é que significa chamar o Mário Machado o principal, uma das figuras principais do assassinato de Alcino Monteiro, teriam ouvido com muita atenção a própria mãe do Mário Machado, porque a sua própria mãe disse que não era a primeira vez que ele teria sido chamado de assassino. O que é que isso quer dizer? É a percepção que as pessoas têm na sociedade do papel que o Mário Machado desempenha na nossa sociedade. E quando a justiça se deixa capturar dessa maneira, o que ela está a fazer é negar, primeiro, a possibilidade de vítimas de racismo se puderem defender, usar a força pública para garantir que elas vão se defender da violência racial. Né? Isso é uma coisa. A segunda é dizer que as pessoas que são racistas, né, podem contar com os préstimos do Estado ou das suas instituições para continuar a exercer violência sobre pessoas apenas porque são diferentes,
Sim.
porque são negras.
Isso é o sinal mais perigoso desta sentença. Porque é o sinal que diz que as pessoas que são vítimas de racismo que não têm quem as proteja, que o Estado não as protege, a justiça não as protege, e diz aos racistas que estão protegidos. Nós vemos isto agora nos tribunais, uma coisa que tínhamos visto já nas forças de segurança. O primeiro episódio que nós fizemos deste podcast foi com a Francisca Van Dunen, na altura, sobre os episódios de violência das forças de segurança, de violência racista, e é muito impressionante a forma como a hierarquia vai sempre desculpando. Há sempre uma desculpa para a violência racista. E é particular, ou seja, se isto não é contrariado, o racismo passa a não ser só uma característica estrutural da cultura portuguesa, ou que já é em si suficientemente grave, passa a estar estruturalmente nos órgãos que supostamente são democráticos.
Nós, quando o SOS, quando organizações como o SOS denunciam o racismo estrutural, quando falamos de racismo institucional, muitas vezes cai o Carmo e a Trindade, porque as pessoas não fazem, há uma espécie de, há duas posturas, né? Uma de uma espécie de negação, né? Uma espécie de afasia, as pessoas escutam, mas não ouvem, ou ouvem, mas não escutam, e há outra postura que é uma postura de relativização, um relativismo moral sobre o impacto real da violência racial nas instituições. E isso, por exemplo, lembro-me do caso da Cláudia Simões. Quando ela, agora, o seu caso está em julgamento, está a ser julgado agora, eu lembro-me que quando surgiu o seu caso, foi logo a seguir a nomeação do anterior diretor nacional da PSP, que negou perentoriamente ter havido qualquer espécie de violência e muito menos racismo na atuação do agente que tinha agredido a Cláudia Simões. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas instituições, ao mais alto nível, há quem esteja disponível a endossar atitudes que são completamente antidemocráticas e que são uma ameaça à própria ordem democrática, à própria solidez democrática das instituições. E quando um tribunal, da maneira como, por exemplo, foi construída a sentença que resultou na minha condenação, ainda se dá ao luxo, inclusive, de convocar, né, os argumentos do neonazi confesso como a peça estrutural para fundamentar a pena contra mim, quer dizer que nós estamos a assistir, não é apenas a um endossamento puro e duro, mas é quase uma capitulação das instituições. Ora, não podemos nos dar ao luxo de ver as instituições capitularem perante o avanço da extrema-direita sobre elas, não é? Porque isto é uma ameaça não apenas contra pessoas racializadas, mas é uma ameaça para a própria democracia.
Claro. Uma coisa que tem sido muito visível, que é para mim um traço de racismo claro, ainda que agora já não estejamos a falar necessariamente do território nacional, é a forma, por exemplo, como estamos a assistir à violência absurda, brutal, crua contra a Palestina por parte de Israel, e cada vez que se condena alguém nos diz: mas tens primeiro que condenar os ataques do Hamas. Isto depois parece uma piada, mas é tudo muito grave. Mas diz o seguinte, diz que ao agressor, que é opressor também, é dado o benefício da dúvida. Ai, ele diz, pronto, está bem, chamou animais aos palestinianos, mas estava a sofrer muito porque havia crianças feitas refém. Mas aos palestinianos não é dado nenhum benefício da dúvida. Os palestinianos, pelo contrário, têm de dizer sempre, antes de dizerem esta é a zona do mundo onde estão a ser mortas mais crianças neste momento, têm que dizer primeiro que condenam os ataques do Hamas. E isso é racismo estrutural ao nível global, que hoje está a ver todos os dias no telejornal, digamos assim, em horário nobre, e é o que acontece todos os dias na nossa sociedade também. Ou seja, quando uma pessoa que é a vítima de racismo se queixa, tem que ter muito cuidado com todas as palavras. Mas toda a gente que tem poder pode ser racista, e é preciso dar o benefício da dúvida. Não vamos ser chatos agora a achar que ele estava a querer ser racista. Não, porque não era isso, era outra coisa qualquer.
Porque, na verdade, toda a quimera do racismo reverso, ela assenta muito numa estratégia de manutenção de poder oprimir. Como é que os espaços ou as estruturas de opressão se perpetuam, transformando as suas vítimas em carrascos, não é? Nos imaginários. É o que faz toda a retórica, toda a narrativa do proselitismo sionista sobre o que está a acontecer nesse momento na Palestina. É o que fazem todas as narrativas sobre o racismo reverso, sobre a desculpabilização da extrema-direita, sobre, inclusive, uma ideia que me parece muito perigosa e que está a prosperar entre nós, infelizmente, que é essa ideia de que há uma solidez democrática que consiga acomodar a possibilidade de uma disputa entre a democracia e ideias sinistras e ideias noturnas como ideias de extrema-direita, como se a disputa democrática se pudesse acomodar da existência de um projeto antidemocrático ali ao lado. Isto é muito perigoso, porque a ideia de que nós podemos equiparar racistas e antirracistas, carrascos e vítimas, e até às vezes tentar colocar o carrasco no lugar da vítima, que aconteceu, por exemplo, com o meu caso, o Mário Machado, de repente, deixa de ser aquilo que ele é, que é um carrasco, uma pessoa condenada, conhecida, militante da extrema-direita e do nazismo, deixa de ser o nazi, deixa de ser o carrasco, passa a ser uma vítima. Este truque, esta estratégia retórica, não é apenas retórica, né? Porque ela tem consequências diretas na vida em comunidade, na vida na sociedade, nos projetos de vida em comum. A partir do momento em que nós pusemos tudo ao mesmo nível, significa um relativismo moral perigoso que desculpa completamente, primeiro, os responsáveis, os criminosos, mas, sobretudo, desresponsabiliza o Estado, né? A força pública está aqui para garantir que as pessoas, independentemente da sua condição social, da sua cor da pele, elas têm que ser protegidas pelas virtudes do viver em comum, em liberdade, em segurança, em igualdade, e que a sua condição biológica não possa ser um motivo para serem alvo de qualquer tipo de violência, né? Isto é a responsabilidade do Estado, né?
Sim, e não se pode criar a ficção de que se pode debater em democracia, ou que pode existir em democracia, um discurso que é legítimo e legitimado pela democracia, que minoriza outras pessoas. Porque se as pessoas não são todas iguais e não são todas detentoras da mesma dignidade, não há democracia. Exatamente. Ou seja, a democracia não existe
era
num
inviável.
Cenário, não é inviável.
Não há democracia com racismo.
Pronto, e não portanto, há. Não é possível achar-se que é igual no espaço público a ver, existir ou não democraticamente discurso racista. Discurso racista não é democrático. Há momentos terríveis em que a violência explode de uma forma que é muito visível, digamos assim. Mas esta violência racista que está permanente é vivida todos os dias pelas pessoas que são vítimas de racismo, também com muita violência, mesmo quando não explode do ponto de vista público. Um dos dados que a mim me impressiona mais é os dados que dizem, por exemplo, que os médicos acham que as mulheres negras têm menos dor no momento do parto. Isto é de uma violência atroz. Discutimos isto? Não, nunca discutimos isto publicamente, ou seja, não há um momento em que isto seja público. Mas quer dizer que uma mulher igual a mim, mas que tem outra cor de pele, alguém há de achar que ela está a sofrer menos no parto do que eu sofri. É absurdo, é violento, é desumaniza todos os dias.
Porque na verdade, eu costumo sempre dizer, né, que nós, para entendermos realmente o racismo, né, nós temos que entender de onde é que ele nasce. Né? O racismo é, para além de todas as outras considerações filosóficas que nós possamos fazer sobre o que representa em termos de modelo, de convenções que nós queiramos construir para vivermos em sociedade, o racismo nasce de um processo de expulsão de determinadas categorias da própria ideia da humanidade. Isso é o racismo. Né? Porque na altura em que ele se funda, na altura em que ele se legitima, no século das luzes, né? Portanto, eu costumo dizer que numa altura em que uma parte da humanidade se vangloriava das luzes, ela representava umas tenebras para outra parte da humanidade. Porque a partir do momento em que foi nessa mesma altura em que, por exemplo, se aceitou que nós podemos coisificar uma pessoa, né? Que a escravatura é isso, a escravatura é, não é só a questão de despojar a pessoa da sua dignidade em si, de a transformar num objeto, num produto transacionável, mas é sobretudo expulsá-lo da própria ideia da humanidade. E a partir do momento em que nós expulsamos alguém da humanidade, nós podemos nos permitir todo o tipo de violência sobre ela. Podemos legitimar ética e moralmente qualquer tipo de violência. E há uma pensadora negra brasileira que eu gosto muito de citar, que é Denise Freire da Silva. Ela diz que um dos grandes problemas da questão racial nas sociedades ocidentais é que o racismo deixou de suscitar uma crise ética. Né? Ou seja, as pessoas não olham para a violência racial como sendo uma crise ética do nosso modelo democrático. Quando nós exercemos uma violência, porque o que faz com que alguém pensa, né, como uma mulher negra, não sofre a mesma violência que uma mulher branca, é porque há um caldo de cultura no qual essa pessoa foi educada, né, que a autoriza a pensar que por se ser negro ou por se ser não branco, se sofre menos de violência, né, que a violência é menos intensa sobre o seu corpo. E é isso, né? No Brasil há uma expressão que é muito usada, que diz corpo negro não resiste à dor. Quando se diz corpo negro não resiste à dor, é do ponto de vista da banalização da violência sobre corpos negros. O facto de haver todos os dias pessoas negras violentadas, assassinadas, mortas ao minuto, e sem que isso suscite nenhuma comoção coletiva, significa que as pessoas desistiram de olhar para as pessoas negras ou não brancas como fazendo parte integrante da humanidade, né? Que nós, pela qual todos nós e todas nós estamos a lutar, queremos zelar por.
Há uma lógica, estava a ouvir-te, sim, estava a pensar, e depois há também uma outra lógica por cima desta, que permite esta demonização, que é a própria lógica capitalista, se quiseres. Claro que o racismo é anterior ao capitalismo, mas na verdade o racismo foi necessário no momento em que a escravatura se torna global, e em que, como se estava no século das luzes, era, não se conseguia compreender como é que se infligia a seres humanos aquele sofrimento da escravatura e, portanto, desumaniza-se pela cor da pele para fazer de conta que há uns que ficam nas luzes, os outros podem ser escravizados, não é? Ou seja, aqueles primeiros relatos das praças de vendas de escravos em Lisboa, há relatos em que se fala das mulheres a chorar, dos filhos a chorar e dos próprios carrascos sentirem esse peso, e foi preciso desumanizar as pessoas pela sua cor para que se pudesse fazer uma globalização da escravatura com aquela violência, porque isso criava problemas, era impossível de gerir se nós nos víssemos como iguais, e portanto era preciso criar a desumanização para se conseguir gerir aquele processo económico de escravatura global, não é? E agora, num momento em que, pronto, já com um capitalismo muito avançado, no sentido de com o tempo todo que teve, agora sim capitalismo global, e em que há uma enorme perda dos rendimentos do trabalho, aparece novamente o discurso racista que parece querer compensar os trabalhadores brancos pela perda que sentem de rendimento, ou seja, eu de antes podia trabalhar e ser pobre, mas pelo menos aquele preto ganhava menos do que eu. E agora ele tem a mania de ganhar o mesmo que eu. E isto é utilizado, o ódio, para manter a opressão sobre os trabalhadores e para manter a exploração capitalista. Ou seja, corresponde novamente a um período em que o que está a ser feito a quem vive do seu trabalho não se consegue justificar, é imoral.
A Ruth Gilmore, ela tem uma expressão muito feliz, feliz no sentido desta análise mais teórica da questão racial e a sua relação com a questão capitalista. Ela diz que o capitalismo precisa e necessita de desigualdades. E o racismo fornece-lhe as ferramentas da desigualdade. E é mesmo isso. Quando, no início do século XX, o Du Bois falava do privilégio simbólico, porque ela analisava a diferença de rendimento e de percepção desse rendimento entre trabalhadores negros da indústria do automóvel e trabalhadores brancos da indústria do automóvel, todos submetidos ao jugo do capitalismo, mas em que uns, ou seja, os operários brancos, pensavam que o fato de serem brancos, porque foram educados nessa ideia, o fato de serem brancos, mesmo estando submetidos à violência do capitalismo, tinham mais dignidade, eram melhores que os trabalhadores negros. Aqui era o privilégio simbólico, não é? A ideia de que, por mais oprimido, por mais explorado que eu seja, desde que eu não esteja abaixo da pirâmide deste negro, eu estou melhor, não é? E isso tudo participa daquilo que nós falamos há pouco, da ideia da desumanização. E o capitalismo usa o racismo para transformar os pobres, os trabalhadores pobres, em sentinelas do sistema, porque eles ficam convencidos que se portarem, se fizerem uma aliança contra a natura, entre aspas, com o sistema, ou seja, podem salvaguardar os seus privilégios, entre aspas outra vez, porque não têm privilégios nenhum, né, porque eles estão a produzir e a encaminhar toda a sua produção para o capital, não para a força de trabalho, mas ficam convencidos que, estabelecendo uma aliança estratégica com o patronato ou com o capital, estão-se a proteger dos invasores, nesse caso agora nos nossos tempos, os imigrantes, os trabalhadores imigrantes, os trabalhadores negros, as mulheres trabalhadoras domésticas. Esse sentimento, ele é construído, não é? Para fazer com que o capitalismo possa transformar as suas próprias vítimas nas suas sentinelas, não é? Para se perpetuar, para manter a sua sobrevivência. E, aliás, o capitalismo só existiu e só prosperou mesmo porque ele se construiu fundamentalmente a partir da escravatura, a partir do racismo, a partir da desumanização, a partir da transformação das pessoas em instrumentos de produção da acumulação de riquezas.
Desse ponto de vista, o racismo e o patriarcado cumprem muito a mesma
função. Absolutamente, a mesma função e continuam a fazer, continuam exatamente.
Aliás, a extrema-direita, que agora cresce recuperando também os ataques mais violentos, misóginos contra as mulheres.
Contra as mulheres, contra as minorias, as Exato. Minorias, é isso, não é? O discurso da separabilidade, né? Que é uns contra outros, uhum. né? Para que tudo, tudo,
para que o salário baixo tenha uma parte chamada salário de dignidade. É. Na verdade, não é dignidade, é indignidade saber que há alguém que está pior. É. Isso é. Há uma. Falavas agora também da questão da imigração. Hoje, isso é muito discutido, não é? Até há teorias absurdas, como a teoria da grande substituição, mentiras absurdas, como se houvesse uma conspiração. A ideia é tão absurda como há uma conspiração das elites internacionais para fazer uma substituição da população, que não tem base nenhuma.
Mas é sempre o sistema precisa sempre de um inimigo para poder justificar duas coisas: justificar os seus privilégios. E a legitimidade que desses privilégios goza para se proteger e supostamente proteger as pessoas que são ameaçadas. Né? Então, a teoria da substituição é exatamente este estratagema, que é nós temos que inventar um inimigo para que as pessoas que nós estamos a explorar, que estamos a espezinhar, que estamos a esmifrar todos os dias através das nossas políticas económicas, não sintam não nos culpem, não nos responsabilizem, que encontrem responsabilidade noutras pessoas, noutras vítimas do próprio sistema. Isto é um mecanismo estrutural e clássico das elites. Mas também eu acho que nós, que estamos do outro lado da barricada, temos que aprofundar mais essa discussão. Porque tem havido um debate bastante aceso no nosso seio sobre as questões identitárias, que lugar é que nós atribuímos a subjetividade política para as pessoas se afirmarem como cidadãos numa organização social e política e económica. É importante a gente não desvalorizar as questões subjetivas, porque a extrema-direita já percebeu uma coisa importantíssima, é que nós podemos convocar a identidade para duas coisas, ou para juntar forças, ou para subtrair, ou para dividir. Né? Uhum. E o que elas fazem é, nos levam para um beco sem saída, que é o da subtração, da divisão. Dizer que uns são uma ameaça para outros.
Sim, ou seja, se quer falar da substituição, já é em si...
É uma fantasia.
É uma fantasia. É uma fantasia. Na verdade, o debate sobre se há ou não substituição já é estarmos a cair no debate errado que não queremos fazer, que não tem nenhum sentido.
Porque, no fundo, as elites reproduzem, querem transmitir o pânico que elas próprias sentem relativamente a uma crise do modelo económico. Não é? O modelo capitalista é um modelo que não é viável para a humanidade. É um modelo inviável para a humanidade. E eles sabem que a sua sobrevivência depende da viabilidade do modelo capitalista. O que é que podem fazer para fazer acreditar às pessoas que têm que nos defender, têm que defender o modelo que nos permite os nossos privilégios, para que nós possamos continuar a mandar em vocês? Né? Então, preciso criar um pânico. Preciso dizer que nós estamos a ser invadidos, nós vamos ser substituídos. E é como se... é quase uma espécie de negação da própria ideia de ciência, não é? Claro. Da dinâmica da cultura.
Aliás, quando se nós juntarmos isso a outras questões, como as questões climáticas e ambientais, é negar em absoluto para manter.
E o mecanismo da negação é um mecanismo de perpetuação do poder. Né? Como é que nós podemos manipular as massas, criando falsas inimizades, porque toda a lógica das políticas das inimizades permanentes é uma forma de garantir que haverá um grupo que vai zelar pela nossa segurança. Só que este grupo, na verdade, está preocupado para garantir os seus privilégios.
E cria mitos sobre o que é uma... Ou seja, vamos lá. Portugal não é um país branco, não é um país só de brancos e nunca foi. Ou seja, um pouco em toda a Europa se vai criando esse mito, em Portugal Sim. também, que é o mito que faz com que uma pessoa que não é branca possa ouvir vai para a tua terra. Enquanto que uma pessoa que é branca, mas que até nasceu noutro país, não ouve vai para a tua terra. O que quer dizer que há o mito de que Portugal será um país branco. Sim. O que, enfim, começa logo com um engano sobre nós próprios. Esse mito tem sido muito cruel para os afrodescendentes, tem sido particularmente cruel para a comunidade cigana, em que nem sequer é possível encontrar uma ascendência noutro país que não Portugal, por muito que se...
Sim,
e para a comunidade afrodescendente também não, quer dizer, mas enfim, mas a comunidade cigana é, em todos os estudos, não é aquela que em que é
completamente.
mais
Sim.
naturalizado, normalizado o racismo em Portugal.
Não é por acaso que o projeto antidemocrático e filiado literalmente a um fascínio pelo Estado Novo, pelo fascismo, passa a expressão do Chega, encontrou um grande respaldo, porque há uma transversalidade da ciganofobia na sociedade portuguesa. E era apenas um. Eu já o tenho dito, e acho que nas últimas declarações do líder do Chega confirma. Eu acho que a ciganofobia do André Ventura, que encontrou respaldo e transformou a Assembleia da República numa via verde do racismo estrutural, era apenas uma bengala para uma abordagem muito, um escopo muito maior do racismo. Agora ele veio aterrar, né? Onde era expectável que aterrasse, que era no, na teoria da substituição. E eu creio que nós temos a responsabilidade de recusarmos claramente esse debate que nos quer fechar para este beco
Sim, sim. Racismo é racismo. Ponto.
Exatamente. E isto é fundamental, porque se não fizermos isso, o que vai acontecer é que nós vamos continuar a desconversar sobre as consequências práticas do racismo, que é a desigualdade salarial, no acesso a serviços públicos fundamentais,
Na
saúde,
habitação, no
educação,
próprio ordenamento do
habitação.
território, quer dizer,
É
as
isso.
nossas cidades são
E
organizadas de forma racista, objetivamente.
exatamente, e ficaremos a discutir, a fazer metadiscussões, enquanto as pessoas estão a ser confrontadas com problemas reais, né, na sua vida. E, para mim, nós teremos mesmo que fazer este esforço de descomplexificar o debate sobre o que significa ser ou não afrodescendente, por exemplo, em Portugal, porque não é por acaso que nos dois grupos de trabalho que o governo criou para discutir, estudar e propor soluções para os problemas do racismo a nível da implementação de políticas públicas, não tivessem se ingrados, né? Porque a recolha de dados étnico-raciais não avançou porquê? Precisamente porque alguém tem interesse em manter a ideia de que Portugal é um país branco, na concepção filosófica,
Sim.
ideológica, na coisa. Alguém
Sim.
tem interesse nisso?
E na verdade, a partir do momento em que houvesse essa recolha, colocavam-se outras questões. Colocava-se as questões, por exemplo, da diversidade da administração pública. Se há ou não exclusão no acesso à administração pública, se há ou não exclusão no acesso ao ensino superior, se há ou não exclusão na entrada nas forças de segurança e na magistratura, de pessoas não brancas. Ou seja, começávamos a levantar mais dados e a
Ah,
perceber mais.
e sobretudo colocavas uma questão central, é que a igualdade, ela tem custos, tal e qual como tem a desigualdade para as suas vítimas. É preciso investimento público consequente em cada área em que ela se nota. Ou seja, não haveria mais aquele discurso das abordagens holísticas. Uma abordagem holística não é
Sim.
nada,
Ou aquele
não é?
discurso sobre o elevador social está variado em
Exatamente,
Portugal.
mas não é
E,
nada.
portanto, quer dizer,
É
não, se nós
preciso
não olhamos para os
investir, não
fatores
é? É
de que
preciso
fazem
fazer
com que haja
investimento
pobreza estrutural.
público, não é? Investir na educação, investir na habitação, investir na reconversão profissional, por exemplo, das comunidades ciganas,
Claro.
não é? Investir no combate à pobreza energética, que afeta a maior parte das comunidades ciganas, é a mais fustigada pela pobreza energética. As populações racializadas são as mais fustigadas pela pobreza energética. Como é que, por exemplo, sem investimento público, podemos combater essa pobreza energética?
Sim, não é com
Não é?
certeza dizendo-nos que elas podem candidatar num formulário para depois terem acesso a uns vidros duplos pagos pelo Estado a
Exatamente.
pessoas que têm toda ela uma habitação precária e, portanto, absolutamente.
Implicaria um esforço coletivo ou um compromisso público do combate às desigualdades com o fator racial. Significa que nós, das prioridades que vamos desenhando, né, como projeto de sociedade, tínhamos que dedicar uma fatia desse orçamento para essas prioridades.
Então, aliás,
porque tínhamos que, para salvar a democracia, para tornar realmente efetiva, era preciso que nós investíssemos em áreas-chave que pudessem puxar para cima
e
as pessoas que foram deixadas
para trás. E tu estás a falar da
trás.
parte do que nos falta fazer, ou seja, da parte de fazer bem. Mas ainda há parte de fazer mal. Por exemplo, quando a Carris Metropolitana apareceu e mudaram as carreiras dos autocarros, os primeiros horários e linhas que desapareceram foram os que serviam sobretudo população racializada. Ou seja, o que ficou pior, nós precisávamos de conhecer e de investir para ficar melhor, mas também para denunciarmos.
Mas,
para
evidentemente, nós
os números
mostrar...
óbvios, que há um desinvestimento sempre, ou há um desinvestimento que afeta sobretudo sempre a população racializada.
Absolutamente.
Isso é absolutamente, ou seja...
A forma de fazer cidade, políticas de cidade, políticas de planeamento, nós podíamos perceber qual é a incidência das políticas públicas de planeamento urbano, o que é que isso tem a ver com políticas públicas de mobilidade, o que é que isso tem a ver com políticas públicas de empregabilidade, tudo isso, não é? Está interligado. É por isso que, naturalmente, para os racistas, para a extrema-direita e para o sistema capitalista, importa muito nos perdermos em discussões mais esotéricas sobre quem é mais ou menos português, não é? Em vez de saber se há ou não há racismo, não é? Porque esta é a questão essencial. E sobre isto não se quer discutir, pois há, claro que há outras questões mais subjetivas. Portugal é um país que ainda não conseguiu fazer a sua catarse com a questão colonial, não conseguiu, não é? Nós estamos muito marcados com a questão dos retornados. Eu acho que, por exemplo, a recusa em parte da ideia da recolha de dados étnico-raciais não tem que ver com o que se avançou na altura publicamente, com a ideia de que a sociedade portuguesa não estaria preparada ou que o INE não teria disponibilidade para transformar as recomendações do grupo de trabalho em perguntas estatísticas. Eu acho que não era nada disso. Acho que a primeira razão era porque o síndrome do retornado ainda paira muito na sociedade portuguesa. Pois o segundo é que há uma percepção clara do sistema de que, se as coisas ficarem claras, ficarem estabelecidas, era preciso então haver atitude, é preciso tomar decisões, é preciso investir, não é?
Nós agora estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril. E, na verdade, é muito difícil falar destas questões. Uma das formas de nós encararmos aquilo que somos seria reconhecer o papel da luta anticolonial para que Portugal fosse uma democracia. Houve uma celebração de 50 anos do assassinato, uma celebração, ou seja, assinalou-se o percurso de Amílcar Cabral a propósito dos 50 anos do seu assassinato no Parlamento, etc. Mas são, e ainda bem que se fez, eu não estou a menorizar o esforço de quem fez e de organizou e fez, mas são sempre coisas muito pontuais. Nós estamos a comemorar o 25 de Abril, ouvimos discutir o 25 de Novembro. Quer dizer que, muito sinceramente, não foi o que trouxe democracia, mas se calhar a libertação das colónias, a luta anticolonial, essa sim tem rostos que são rostos de quem somos devedores da democracia. Esses rostos são negros, não fala-se pouco deles.
Se não tivesse havido luta anticolonial, não teria havido consequências e respostas à luta antifascista. Aliás, uma é diretamente interdependente da outra e são conexas. E a dívida moral, ética, política que temos para com quem lutou contra o colonialismo é colossal, né? E ela não está saldada por várias razões. Porque há uma dívida histórica, que explica o déficit de igualdade com que se confrontam pessoas racializadas na sociedade. Porquê é que as pessoas negras, as pessoas ciganas, as pessoas não brancas estão no patamar mais baixo da pirâmide social, não é? É fruto da nossa circunstância histórica, não é? E então quem nos libertou do jugo colonial e por consequente também do fascismo foram as lutas de libertação nacional a partir da luta anticolonial.
Sim. E esses protagonistas são protagonistas não só da luta e da luta armada, mas também são protagonistas da alteração cultural, ou seja, do pensamento. São pensadores que informaram muito.
O Cabral é muito mais do que um grilheiro, né? Ele é um grilheiro das ideias, é um grilheiro da luta armada, mas é sobretudo ele é um construtor de futuros, né? Ele é um construtor de um imaginário de um futuro em que as pessoas, independentemente da sua cor da pele, primeiro, a primeira das coisas que era salvaguardar na condição dessas pessoas era a sua condição humana, serem pessoas, né? Aliás, ele foi tão claro nisso que ele dizia que o inimigo dele era o fascismo e o colonialismo, não eram os portugueses, né? Uhum. Porquê? Porque ele sabia que libertar-se do colonialismo era também libertar Portugal, não só da violência colonial, mas da violência do fascismo. E é uma dívida extraordinária que nós temos para com Cabral e os seus colegas, e as suas colegas fizeram as lutas de libertação nacional. Mas sobretudo porque também eles resgataram uma ideia da humanidade completa, né? Uma humanidade radical. A ideia de que as pessoas que merecem dignidade independentemente do local onde se encontram, né? E que tudo tem que ser investido para que elas sejam libertadas do jugo colonial, da opressão, do racismo. E isso é uma dívida impagável.
Sim. Né? E a ocultação que é feita oculta tanto o fenómeno da opressão colonial e o que isso tem de racismo, como oculta o património de pensamento de pensadores e pensadoras negras, ou seja, o património cultural, aquilo que trazem ao que nós somos culturalmente, intelectualmente, culturas, se quiseres, mais no plural.
Portugal
até
não seria o que é sem o contributo da luta anticolonial. Nunca. Né? Nunca seria o que é.
Nunca seria uma democracia, nunca teria feito uma
revolução. Não se libertaria de si próprio, né, das suas amaras. Do Estado Novo, do que o fascismo deixou como caldo de cultura, mas sobretudo não se projetaria nunca para o futuro, né? O Cabral foi uma luz, podemos chamar assim, para um futuro diferente da humanidade, e isso é uma dívida extraordinária que todas nós devemos aos movimentos de libertação nacional, e sobretudo porque também é um resgate da humanidade, né, de si própria. Porque o colonialismo, eu costumo dizer uma coisa que irrita a fascosfera: um dos problemas de Portugal hoje ainda, quando por exemplo se fala muito do debate sobre a questão da memória, né, da memória do legado histórico, há uma obsessão grande, né, pela absolvição histórica. Ora, não se trata de julgar a história, porque as responsabilidades estão mais do que estabelecidas. O que é preciso é o que é que nós fazemos, não é, para que da dívida histórica que resulta em desigualdades, não é, nós possamos tirar uma lição e construirmos uma sociedade melhor, em que toda a gente se sinta bem. Não é? É essa a nossa responsabilidade.
Não é? É esse o seu objetivo. Obrigada. Antes de acabarmos, queria-te pedir duas coisas. Uma é, se nos podias explicar o que é que andas a estudar e investigar, porque eu acho que as pessoas não sabem dessa parte da tua vida, que também é luta, ou seja, que é porque a investigação... Porque a academia também pode ser comprometida, e também é importante isso.
E está muito, eu estou muito... Eu, por causa desse debate todo que nós estamos a ter, tenho uma obsessão com as questões das categorias. Porque parece-me que uma das metonímias do racismo nas sociedades ocidentais são as categorias, sejam elas identitárias ou geográficas. Por exemplo, não é indiferente alguém falar em subúrbio, em bairro de lata, em gueto, não é? Não é indiferente alguém usar negro ou imigrante de segunda geração ou afrodescendente. Todas as categorias, sejam elas para definir identidades a partir só da biologia ou identidade a partir de uma filiação geográfica, todas essas categorias servem, na maior parte das vezes, em sociedades estruturalmente racistas, para uma manutenção, uma reciclagem das formas de expressão do racismo. Então, a minha investigação é mais um bocado sobre isso, não é? Como que essas geografias todas, ou seja, a geografia política, a geografia humana, a geografia física, como é que tudo isso conflui para nós pensarmos alternativas a, não é, ao racialismo permanente nas sociedades ocidentais, que faz com que as pessoas são sempre remetidas para fora do tecido nacional a partir da sua dimensão biológica ou a partir do lugar que ocupa na sociedade.
Muito bem, e essa é também a investigação que tem mantido às vezes por períodos mais longos, longe de Portugal. Obrigada. E agora, para algo completamente diferente.
I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear.
Uma sugestão de que queiras deixar a quem nos ouve de leitura, ou, enfim, de abertura de horizontes.
Sim, eu gosto muito do eu gostava muito de, eu acho que eu tenho-me familiarizado bastante com o trabalho da Denise Ferreira da Silva, que é uma pensadora brasileira. Eu sou suspeito, mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem conceitos interessantes para nós entendermos a ligação ontológica entre racismo e capitalismo, né? Há um trabalho dela, que eu acho que é um livro dela, que é um ensaio pequeno, que se chama Dívida Impagável. Eu recomendo essa, porque é um livro bastante interessante. É uma abordagem heterodoxa, a partir de uma perspectiva marxista, né, do que significa hoje o racismo e a sua relação com a questão colonial, a questão capitalista e a questão feminista. E como é que nós, a partir de uma perspectiva não heteropatriarcal, podemos olhar para as várias semânticas que se vão perpetuando no espaço teórico, mas também nas propostas políticas para combater as desigualdades. Porque o racismo não é só uma questão cromática, né? É uma questão muito mais profunda. Ela tem incidência de género, ela tem incidência sobre a orientação sexual, ela tem questões mais subjetivas, e tem-nos faltado muito, perante a ofensiva da extrema-direita, alguma imaginação mais fértil sobre como contrariar, né, essas simplificações mais grosseiras sobre as questões raciais que a extrema-direita faz para nos encurralar, para nos pôr em becos sem saídas, né, em que estamos permanentemente sempre numa lógica de refutação e não de proposta. O que nós precisamos é de propostas.
Obrigada, Mamadou. Muito obrigada.
Obrigado.